Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Jean-Pierre Chauvin, professor da Escola de Comunicações e Artes e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele escreveu o livro Crimes de Festim, ensaios sobre Agatha Christie. Esse título integra o catálogo da editora Todas as Musas.
Jean-Pierre, o que o motivou a investigar o universo literário da Agatha Christie?
Então, eu acho que essa resposta tem a ver com a minha infância, porque não é de agora. Agora é só uma formalização do que eu já fazia quando criança. E que eu voltei a fazer depois de adulto, ou jovem adulto, talvez, quando eu comecei a reler a obra dela e ver, tem coisa que eu posso discutir na literatura aqui.
O velho Delarive sustenta toda a família, irmãos, irmãs, sobrinhos, todos agarrados à saia dele. Um monte de fracassados. E ele é todo pomposo comigo e me olha como se fosse superior. Mas, atenção! Um dia desses ele pode ter uma bela surpresa. Porque eu sei de algumas coisas. Um escândalo do qual ele não vai se recuperar. Uma vergonha na família, se por um acaso...
Bom, assine o seu depoimento e deixe eu trabalhar.
Mas achei que não estivesse trabalhando e...
Assine e saia. Eu não gosto de fofocas.
Senhor?
Me diga, Emile, você me odeia tanto assim?
Perdão, eu sei que sou chato com você às vezes, mas enfim, daí a desejar minha morte?
Eu?
E desse jeito tão largado e dissimulado, você me dá realmente pena, Lampião.
Se sente bem, comissário?
Em plena forma, mas eu morreria de dor se eu engolisse um só desses seus cogumelos desgraçados. São todos mortais. Arruma essa bagunça, micólogo de uma figa. E o que é isso, hein? O que é isso?
Meu laboratório. Polícia científica. Teremos tudo no local, senhor. Balística, impressões digitais, um ganho de tempo incrível.
E você é o especialista?
Eu sou o especialista.
Muito bem.
Jean-Pierre, de que maneira você estruturou o livro?
Eu dividi o livro em 4 ensaios que dão conta de 4 romances escritos entre 37 e 46. Então, esses 4 romances falam, em geral, de temas muito diferentes. As tramas são muito... não são similares. Alguns têm em comum essa ideia de que há personagens muito marcantes na Agatha Christie, vilãs muito autoritárias ou então coadjuvantes muito aparentemente frágeis, débeis, mas que esse contraste justamente é o que dá a essa literatura não só a questão do mistério policial, mas esse gancho do autor, fala, nossa, uau, né? Tem, os personagens têm uma riqueza intrínseca a eles, né?
Ecco, signor Bianchi, benvenuto, numero 9, come sempre.
Grazie, Pierre. Pelo que vejo, sta tarefando.
È incredibile, signore. Todo mundo resolveu viajar esta noite.
Entretanto, deve arranjar uma cabine para o monsieur Poirot aqui.
Monsieur Hercule Poirot, o famoso?
Exatamente. E ele também é um amigo pessoal meu.
Por favor. Por favor.
Jean-Pierre, um dos biógrafos de Agatha Christie, afirmou que ela odiava o Poirot. Por quê?
Eu acho que ela se tornou, como muitos escritores que se tornaram célebres, o personagem também se tornou célebre, mais que a Agatha Christie, talvez. E ela foi tomando uma antipatia monstruosa pela própria criatura. Então, a própria criadora se revolta contra a criatura. No caso do Poirot, ela começou a querer matar ele desde a década de 40. Tanto é que ela preparou a morte dele em 44, 45. Ele já estava morto, não oficialmente, desde meados da década de 40. Um ano antes de ela vir a falecer, é que ela autoriza a publicação do Caio Pano, né, que é o último caso do Poirot, que de fato ela vai dar um jeito no detetive que ela começou a odiar. Ela dizia também que preferia Miss Marple, né? Acho que muita gente prefere Miss Marple porque ela é mais doce, aquela senhorinha mais que tricota, que fofoca. O Poirot é muito mais científico, dedutivo, aparentemente, e um pouco arrogante. Então acho que isso para ela foi causando, ela se tornou refém do personagem, digamos assim.
Jean-Pierre, o que o levou a afirmar que o romance Testemunha Muda é um exemplo atípico na produção de Agatha Christie?
Tem alguns motivos que faz Testemunha Muda em Portugal ou Poirot perde uma cliente aqui no Brasil. Uma é que o Hastings, o Capitão Hastings, que é o escudeiro do Poirot, mais ou menos, ele começa a ter uma rebeldia imprevista, né, inaudita também nos demais romances. É um personagem que é coadjuvante do Poirot, de repente resolve contestar. É, você tem razão sempre mesmo. Ele começa a contestar até o Poirot, que é um gênio incontestável. Então, quando o Hastings propõe essa postura um pouco mais agressiva com o detetive que é genial, isso causa um desconforto na narrativa e nós, leitores, a gente fica assim, uau, né? De fato, é um romance relativamente que ela já está estabelecida como romancista, a gente lê o livro com uma certa surpresa até. Fala, se você lê na sequência os romances, de repente leva um susto. O que aconteceu com o Hastings que ele está tão revoltadinho? É engraçado isso na Agatha Christie. Então isso é uma questão atípica. A outra questão que envolve mais a trama é que a mulher que vai ser investigada, no crime que vai ser investigado, a mulher já está morta. Quando o Poirot chega, a Miss Arundel já está morta. Então, isso cria também no leitor uma expectativa dupla, que é assim, morreu, ok. Mas morreu do quê? Como é que ele vai voltar ao passado para descobrir uma coisa que continua fazendo, repercutindo no presente, né?
O Cão dos Baskerville.
Então, o destino de Sir Hugo de Baskerville apareceu sob a forma de um cão do inferno. E trouxe eternamente para a família Baskerville a desgraça. Porém, atenção, e tenha cuidado nos charcos durante a noite, quando o mal está à espreita. Ou então, com certeza, você encontrará o cão do inferno, o cão de Baskerville. Assim termina a lenda. E se me permite perguntar, o que acha disso, Sr. Holmes?
Ah! Há centenas de histórias folclóricas similares. Por que classificar essa com de singular interesse? O que me diz, Watson?
Bom, eu estou certo de que a intenção do Dr. Mortimer visa ajudar. Porém, pelo que nos contou, nada acrescentou.
Eu esperava, senhores, que os fatos apresentados por mim os deixassem intrigados como detetives. Obviamente, eu estava enganado. Tenham um bom dia, senhores.
Dr. Mortimer, foi alguma coisa mais interessante que o trouxe de Devonshire até aqui a Baker Street? Algo que aconteceu em Dartmoor na sexta-feira, 13 de junho?
Então, sabia disso o tempo todo?
Não sabia nada. É certo que o senhor vive em Dartmoor, que tem um exemplar do tabloide do município de Devon em sua valise datado de 14 de junho, que o jornal é publicado aos sábados, mas é impresso nas quintas. O senhor o guardou por alguma importância vital, mas não há nada de particular interesse nas manchetes. Portanto, isso deve ter sido de última hora. Logo, o que aconteceu na sexta-feira, 13 de junho.
Isso é notável.
Superficial. Não há nada de notável em observar. Então, senhor, está pronto para nos dar os fatos relevantes?
Claro. Sob as circunstâncias, acho que é o melhor a ser feito.
Prossiga.
Obrigado. Essa é a notícia de última hora. Cavaleiro de Devonshire encontrado morto. O corpo de Sir Charles Baskerville foi encontrado em Dartmoor hoje cedo. Descartada a hipótese de crime. Mas o relato da edição seguinte foi muito mais completo. Onde é que está? Ah, sim, aqui está. A morte de Sir Charles Baskerville causou muita tristeza no pequeno vilarejo de Grinfin, Dartmoor. O Dr. Richard Mortimer, conhecida personalidade de Devonshire, disse hoje que infelizmente...
Se me permite, Dr. Mortimer, eu quero apenas os fatos principais, com suas próprias palavras.
Jean-Pierre, de que maneira Agatha Christie bebeu na obra do Sir Arthur Conan Doyle? Ele também odiava o Sherlock Holmes a ponto de matá-lo.
Coincidência que não parece gratuita. Parece até espiritual o lance. Mas o caso Conan Doyle, assim, ele tem uma escrita um pouco mais do universo mais masculinizado, digamos assim. A da Christie introduziu a psicologia, que naquela altura, nos anos 20, quando ela começa, era ainda inédito. Ela estava lendo Freud, né? Uma mulher... No tempo dela, uma coisa extraordinária. Agora, além de ela ter essa dicção um pouco mais feminina, o Poirot também tem, isso a crítica dela mais recente fala hoje, o Poirot tem uma postura de mexeriqueiro, fofoqueiro, de ficar em conversa atrás de porta. Então, essa postura do Poirot um pouco mais mexeriqueira, ela também não tem a ver com o Holmes, porque o Holmes é o cientista, né? O cara que pega uma pegada, bota no microscópio, ah, essa terra aqui pertence ao condado de Essex, por exemplo. O Poirot não, ele não vai caçar pistas, ele acha pistas, é claro, mas a ênfase dele é na conversa, nessa análise das personagens, de como elas agem, como elas se posicionam, as reações que elas têm em público. Isso ele vai somando, fazendo um quebra-cabeças, por isso que ao final ele tem que fazer aquela plateia ao fim do romance, né? Reunir as personagens, mes amis, e ele começa a falar tudo.
Este caso é extraordinário. Prefiro deixar de lado o fato de ele negar ter conversado com o Coronel Armstrong na Índia e ainda assim lembrar-se com grandes detalhes das condecorações que o Coronel Armstrong conseguiu anos antes na França. Eu prefiro lembrar de sua visão do sistema britânico de jury.
Julgado por 12 homens de valor, o que é um sólido sistema.
A língua de aço da meia-noite me dizia 12. De repente, o número 12 começou a tocar em minha cabeça como um grande sino. Doutor, quantas facadas foram dadas no corpo de Hatcher?
12.
Sr. McQueen, quantas letras maiúsculas, cada uma escrita por uma mão diferente, haviam em cada uma das notas ameaçadoras que me mostrou dos arquivos de Hatcher?
12.
Coronel Arbut, quantas pessoas há no júri?
12.
Pierre Bonmichel, me diga quantos passageiros no vagão de Calais, excluindo eu e o homem assassinado.
12, monsieur.
Dê-me sua carteira.
Não! Rentre por ses feuilles, Sr. Hatchett, não deve falar.
Hatchett nunca pediu que fosse seu guarda-costas. Ele pediu a mim e talvez, para meu descrédito, recusei. Antes do senhor juntar-se a Pickerton como detetive privado, era um policial comum, não era? Hã? Tira. Que, como costuma acontecer com tiras, se apaixonou pela bela criada... Em sua ronda. Sim, e que teria se casado com ela. Se... Sua filha Paulette nunca morreu de escarlatina, não foi? Não, ela se matou. Quando foi falsamente acusada de cumplicidade no sequestro e morte da pequena Daisy Armstrong. Eles nunca poderiam ter feito isso sem você. Poderiam? Você, o coviteiro do disfarce para o misterioso membro da máfia, que nunca existiu, assim como a dona desse kimono nunca existiu. Não como um personagem real, mas sim para desviar minha atenção, me confundir, enganar, embora eu acho que não fui enganado. Eu achei, como vou colocar, achei suspeita a figura da mulher se afastando. Condessa, sua pronúncia cosmopolita mostrou-me que herdou a habilidade... Da sua mãe atriz, madame. Senhor Beddoes?
Senhor.
Serviu o exército britânico na Escócia. O coronel Armstrong esteve na guarda escocesa. Recline-se para o Dr. Constantine fazendo mesuras de mordomo.
Sim, há uma antiga contusão.
Resultante de uma pequena briga durante uma confusão, senhor, com relação à qualidade de um prato conhecido como cara pintado.
Obrigado. Mas creio que o senhor também foi pintado. Senhor Foscarelli, o senhor entende muito bem de automóveis. Suspeito que talvez em certa época tenha sido o chofer dos Armstrong. Eu perguntei se já havia prestado serviços particulares.
Não.
Creio que o inglês do senhor Foscarelli é mais genuíno que o da senhorita Olson, mas acho que quis dizer sim.
Acha, monsieur?
Acho sim. O que mais se pode fazer? Não tem imobilizado por uma nevasca se não pensar. Se todas essas pessoas não estão implicadas no crime, então por quê? Todas elas me disseram no interrogatório mentiras estúpidas e desnecessárias. Por quê?
Sem dúvida, monsieur Paul, ou porque não esperavam que o senhor estivesse no trem. Não tiveram tempo de preparar uma história como cobertura.
Eu esperava que alguém mais dissesse isso. Senhoras e senhores, chegamos agora à minha reconstituição da noite do assassinato. Ou da noite da dissimulação.
Uso apenas as células cinzentas. A sorte deixo para os outros. Jean-Pierre, que retrato você faria do Poirot?
O Poirot admite, acho que, dois ou três retratos, todos articulados, né? O primeiro, o físico, que é o mais, acho que é o mais falado, é aquele homem de 1,60m, cabeça de ovo, inclinada para a direita ou para a esquerda, com olhinhos verdes sagazes, que usam um chapéuzinho e uma gravata, em geral borboleta, muito alinhadinho. Esse acho que é o retrato mais físico. Agora, moralmente, ele é muito metódico, ele não pode ver uma casa com nenhuma coisa fora do lugar, que ele já quer arrumar os objetos da pessoa que está visitando. Interfere, às vezes, cena do crime, porque ele resolve mexer em coisas que estão fora de lugar. Agora, mas ele também é um homem que ele diz o tempo inteiro que ele busca a justiça a qualquer custo. Mesmo que ele considere que o crime teve uma motivação até legítima, ele fala, mas eu preciso saber a verdade, nós precisamos localizar. Então, nesse aspecto, eu acho que ele é até mais complexo que o Holmes, que o Sherlock Holmes, né? Porque o Holmes tem aquele começo, meio e fim, e se não couber na dedução dele, não vai resolver. Ele resolve, é claro. Mas o Poirot, ele resolve, mas às vezes ele até apresenta um final diferente. Ele propõe, quem sabe, desta forma. O Expresso Oriente é um caso disso, um caso típico.
Jean-Pierre, o que você destacaria do romance Encontro com a Morte?
Encontro com a Morte é um romance do final da década de 30, em que a personagem principal é uma senhora bastante autoritária, e essa Miss Boyton, como ela se chama, tem filhos adotivos e filhos legítimos, e ela trata todos na corda muito curta. Então, por exemplo, há um momento do romance em que a filha dela vai tricotar, está tricotando alguma coisa, e fala, não, você já pode descansar, e amanhã você não vai para o passeio com a gente, porque você está muito cansada. Ela determina o que a filha vai sentir e fazer. Aí a filha ousa questionar a mãe e responde, mas eu não estou cansada. Ah, está sim. Quer dizer, essa postura é enigmática, essa cena é muito sintomática também, de uma postura de uma mulher que não admite contestação. Então, quando o romance ela vai ser morta, a Boyton, a gente, nós leitores, nos tornamos meio cúmplices de quem matou. A gente não sabe quem matou, mas a gente se torna meio cúmplice e quase deseja a morte da personagem, porque ela é tão malvadinha, ela faz tão mal para os filhos e para os enteados dela, que a gente pensa, será que eu não seria capaz de fazer isso também?
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.